Conversas Cruzadas.
Muito boa tarde. Em instantes, Dom Américo Aguiar, Nuno Botelho e Miguel Franco na análise da atualidade. Os números da pandemia estão a evoluir no melhor sentido. Há menos óbitos, menos contágios e a pressão nos hospitais é consideravelmente menor. Ainda assim, a cautela marca o discurso público. A reabertura da economia vai ser gradual, ainda demora. Os decisores políticos tentam evitar na Páscoa o aumento de casos no Natal, mas os dados desta semana do desemprego apontam para um crescimento de 104 mil pessoas sem trabalho na comparação com o primeiro mês do ano passado. Os analistas sublinham também que, com a quebra económica provocada pela pandemia, a subida da taxa de desemprego era esperada, mas, enfim, é uma subida assinalável, tendo em conta os apoios governamentais para manter os postos de trabalho. Ainda assim, há muitas empresas a reduzir, nesta altura, os quadros de pessoal, outras a não saber como sobreviver, sobretudo no mundo dos pequenos negócios, cafés, restaurantes, cabeleireiros, livreiros, lojistas, negócios ligados ao turismo. Assim sendo, o desconfinamento promete ser lento e gradual. Vai começar pelas escolas, com o regresso dos alunos mais novos numa primeira fase às salas de aula. Mas, Dom Américo Aguiar, bem-vindo a este espaço. A economia também precisa de sinais de reabertura, sinais que podem ser graduais, mas há aqui também a necessidade de métricas, de indicações para o regresso à normalidade, sob pena de se aumentar o rastro, enfim, de dor, de prejuízo, já em muitos setores sociais. Sabemos também, neste caso, que os atrasos na vacinação podem ser um problema. Pronto, portanto, começar a sua reflexão pelos sinais de que a economia precisa.
Ora, muito boa tarde. A começar por saudar os abaixos, o Nuno e o nosso querido amigo Miguel Franco, e a todo o auditório, que a esta hora, aos que ouvem por volta da hora do almoço domingo, e outros ouvem quando querem, atendendo às possibilidades que as tecnologias permitem. Nós temos que olhar para tudo isto com alguma serenidade. Confesso que eu próprio, por vezes, tenho falta dessa mesma serenidade, de paciência e até de resiliência, atendendo a que diariamente, a todas as horas, dias após dias, os números, as informações, as contrainformações e até mesmo o incidente da passada quinta-feira, com informação falsa no que diz respeito ao desconfinamento, tudo isto são, enfim, as chegas no dia-a-dia da nossa vida que não ajudam a termos serenidade ao olharmos para a real situação, seja do nosso país, seja da Europa, seja do mundo. E o que é certo é que nós, no que diz respeito ao nosso país, temos mais de 700 mil portugueses que se viram numa situação de contágio de coronavírus e que recuperaram. Temos atualmente mais de 70 mil ativos. Tivemos, infelizmente, mais de 16 mil pessoas que perderam a sua vida neste contexto pandémico e somos convidados a alimentar a esperança. Ou seja, no meio disto tudo, deste campo de batalha, com tantas perdas, com tantas dúvidas, com tantas incertezas, nós temos que ser capazes de dar um testemunho de esperança. E é dessa esperança que eu queria falar neste dia, neste contexto, nos encontrarmos aqui em volta da rádio, com os nossos concidadãos, nessas notícias que vamos tendo no dia-a-dia da nossa vida. E sempre aquela dupla chave que temos que avaliar e pedir a quem sabe que nos ajude a tomar as decisões mais certas. Ou seja, não tomarmos decisões que sejam avalizadas única e exclusivamente por sondagens à boca da urna, mas sermos capazes e sempre de tomar as decisões alicerçadas no saber daqueles e daquelas que dedicam a sua vida ao estudo sério e aprofundado destas matérias, seja no âmbito da economia, seja no âmbito da epidemiologia, seja no âmbito da saúde ou de outro qualquer. E aqui nós estamos perante, então, dois desafios, desde o início desta pandemia. O que é bom para a saúde parece que não é bom para a economia, e o que é bom para a economia parece que não é bom diretamente para a saúde. Ora, como é que nós encontramos aqui um caminho de mãos dadas, de maneira a que a saúde seja salvaguardada e a economia não seja asfixiada? E é isto que andamos mais ou menos há um ano, nós e muitos outros países, a tentar encontrar o equilíbrio nestas decisões. E agora, estando nós à porta de um desejado desconfinamento, não queremos, estou convicto que a esmagadora maioria dos portugueses não querem, arriscar o que quer que seja. Ou seja, queremos e desejamos um desconfinamento que não ponha em causa o caminho feito. Ou seja, não queremos, não desejamos e acho que não será fácil sobreviver a uma quarta ou quinta vaga em razão de um desconfinamento que não seja devidamente acautelado. Daí que olho para as notícias e olho para as expectativas e para as pressões que vêm de todos os âmbitos da sociedade com muita cautela. Ou seja, temos que ser capazes de fazer coincidir aquilo que é a nossa pressa, o nosso desejo de desconfinar, com aquilo que é o tempo da ciência, com aquilo que é o tempo do discernimento e com aquilo que é o tempo de sermos capazes de alicerçar decisões de maneira a não pôr em causa todo o sacrifício que fizemos. E eu lembro a todos os que nos estão a ouvir que o sacrifício que fizemos até agora é muito significativo. É significativo para a economia, é significativo para as famílias e é significativo para os cidadãos individualmente falando. Nós não podemos esquecer que muita gente, alguns, e ainda há pouco falavam, dos números daqueles que perderam o seu emprego, daqueles que perderam rendimentos. E eu não posso deixar de sublinhar as micro, pequenas e médias empresas que têm vivido momentos de muita aflição para se manterem acima da linha d'água. E mesmo falando daquilo que é a situação dos mídia, das empresas dos mídia, nós continuamos a estar em situação muito frágil, muito vulnerável. E qualquer decisão que não seja cautelada, salvaguardando aquilo que são os índices mínimos de vida e de sobrevivência, podem pôr em causa toda uma estratégia e podem pôr em causa todo este sacrifício que os portugueses fizeram e que estamos disponíveis a continuar a fazer, desde que isso signifique ultrapassarmos definitivamente este ambiente de confinamento e esta ameaça para as nossas vidas, para as nossas empresas, para a economia e para o mundo em geral.
Dom América, nesse pano de fundo, como é que enquadra a mensagem do Presidente da República na última quinta-feira? Desde logo, o Presidente Marcelo a sugerir que, enfim, Presidente e Governo têm de ser solidários também na estratégia e também, enfim, de uma forma mais subtil a pedir um plano para o desconfinamento, mas claramente a rejeitar, como foi referido, um desconfinamento à pressa antes da Páscoa.
Sim, é assim, o Sr. Presidente não tem, assim, não mudou, não é? Apesar das eleições, apesar de todo o calendário ter decorrido, acho que o Sr. Presidente continua a transmitir-nos uma mensagem daquilo que é a situação real do país e da pandemia e daquilo que significa não valer a pena correr riscos que possam significar um voltar atrás na situação de controle da pandemia como aquilo que estamos a viver. Eu dou um exemplo, nós estamos com 522 internados nas unidades de cuidados intensivos e o especialista dos cuidados intensivos no Infarmed falava-nos que o número ideal são os 242, ou seja, nós estamos ainda a mais metade do caminho, por exemplo, neste indicador, daquilo que é a situação ideal de total descompressão da linha de saúde nos hospitais, nos cuidados intensivos. Ora, eu compreendo que muita gente esteja já com o pé no acelerador à espera que o semáforo mude de vermelho para verde, para arrancar. Mas eu compreendo o Sr. Presidente da República, estou totalmente de acordo com o posicionamento dele e também não podemos criar falsas expectativas, porque senão ainda será mais difícil aguentar o tempo de desconfinamento que será necessário.
Nuno Botelho, bem-vindo a partir desse posto de observação privilegiado da sociedade que é liderar instituições e empresas. Nuno, quanto mais tarde desconfinar a economia, maior o prejuízo. Esta asserção parece incontornável, imbatível. O problema são todas as outras variáveis, como de resto Dom Américo ia aqui expondo. Nuno, bem-vindo.
Sim, boa tarde a todos, boa tarde Dom Américo, boa tarde também ao Miguel Franco e a ti também, José Bastos, e ao nosso auditório em particular, que hoje nos ouve. Eu diria que nós estamos aqui perante um dilema, obviamente, e perante as palavras do Sr. Dom Américo, embora concorde, também tenho que discordar em alguns pontos. Em alguns pontos, primeiro porque não estou de acordo com a posição do Sr. Presidente da República e com aquilo que o Sr. Presidente da República disse. Acho que o Sr. Presidente da República apareceu aos portugueses na passada quinta-feira demasiado assustado e demasiado ainda, diria eu, na defensiva quanto a esta questão da pandemia. Acho que seria e se impunha ao Sr. Presidente da República, nesta altura do campeonato, uma palavra de maior esperança, uma palavra de maior conforto a todos aqueles que estão a sofrer, não só da pandemia, mas também do ponto de vista económico. Porque eu não quero parecer como aqueles que estão junto do sinal vermelho a querer carregar no acelerador, mas não posso deixar de relembrar que neste momento o país está em suspenso mais uma vez e parece que os responsáveis políticos não percebem essa realidade. De facto, aquelas vidas que se vão perder fruto da pandemia económica, fruto da situação débil da nossa economia, se calhar vão ser muito mais do que aquelas que nós estamos agora a assistir. E desse ponto de vista, eu acho que quer o Sr. Primeiro-Ministro, quer o Sr. Presidente da República, de forma particular o Sr. Presidente da República, na passada quinta-feira, o Sr. Primeiro-Ministro irá, obviamente, fazer, esta hora nós não temos ainda registro disso, mas fará declarações no sentido, espera-se, de uma maior abertura das escolas e, portanto, desse ponto de vista, eu acho que é uma medida correta, é uma medida sensata, porque está mais do que provado que não é aí que há os contágios. As crianças estão a ser também aulas muito penalizadas pela falta das aulas presenciais e, portanto, desse ponto de vista, também acho que havia necessidade de ter um olhar mais concreto. Mas, tirando as escolas, também havia necessidade de olhar de forma mais clara para a economia real. E a economia real precisa de se desconfinar. Eu não consigo perceber ainda hoje porque é que, por exemplo, as barbearias e cabeleireiros estão fechados, quando poderiam perfeitamente funcionar por marcação. Eu não consigo perceber porque é que os cafés continuam fechados da forma quando poderiam funcionar com determinadas regras, outra vez ao postigo, como foi inicialmente previsto. Eu acho é que está a haver demasiada cautela ou demasiado medo, e essa é a palavra certa, da parte dos nossos responsáveis, e a economia, temo, não irá aguentar. Porque é muito fácil confinar o país. Eu já o disse isso quando foi do primeiro confinamento. É muito fácil dar ordens para que o país fique fechado em casa. O difícil é desconfinar. E esse plano de desconfinamento não existe, não o vemos, e essa luz ao fundo do túnel eu acho que era necessária e essa palavra de esperança era, eu acho que se deveria impor ao nosso Primeiro-Ministro.
Nuno Botelho, como é que, há pouco fizeste uma referência à situação das escolas, o momento, que fez ontem, sábado, 8 dias, em que a Ministra Mariana Vieira da Silva disse numa iniciativa da Juventude Socialista Online que o desconfinamento irá começar pelos mais novos. Este foi o primeiro sinal objetivo da reabertura muito gradual do pré-escolar, dos dois primeiros níveis do ensino básico, que são, dizem os especialistas, anos-chave.
Desculpa, se foi só para a Juventude Socialista, que nós não fazemos parte, não somos nem jovens nem socialistas, eu pelo menos, não tenho essa dificuldade, não tive acesso a essa informação.
Serás ainda jovem. mas nessa comunicação que foi justamente online, ao longo da semana, tivemos muitas as descrições dos problemas em que pais e alunos enfrentam, as desigualdades que se agravam, há pais sem computadores suficientes, sem tempo para os filhos mais pequenos, e sobretudo houve também baixos assinados, manifestações da sociedade civil, de figuras proeminentes do ensino, alertando para danos potenciais numa geração inteira, e se há uma geração inteira, isto é um dano objetivo potencial para toda uma sociedade. Como é que olhas em particular para este movimento também que teve grande expressão ao longo da semana relativamente às escolas e à necessidade da sua reabertura?
Eu estou completamente de acordo, acho que têm toda a razão, as crianças estão a ser muito prejudicadas por isso, não só ao nível do ensino, porque de facto há bases que não se conseguem adquirir à distância, mesmo com as melhores condições informáticas. Já nem discuto, porque existe e é muito claro que há um país que não tem acesso à internet, não tem banda larga, há um país, basta cruzar o país. Nesta semana tive que fazer uma viagem a um concelho aqui a norte, e que a certa altura não havia rede, e não há rede e não há hipótese, estamos incontactáveis. Portanto, se não há rede, também não há internet, e portanto, desse ponto de vista, há enormes dificuldades, há enormes problemas, mas também o convívio social. As crianças precisam do convívio, não é só ao nível das bases que perdem, mas também ao nível do convívio. E desse ponto de vista, esta geração sai muito prejudicada. Eu tenho filhos em idade escolar, que estão em casa, uns mais novos que outros, e portanto os mais novos vejo com enorme preocupação e enorme dificuldade conseguir cativá-los, motivá-los para assistir às aulas. Estão a aprender a ler pelo computador. Portanto, isto é algo de perfeitamente anacrónico, de algo que nos deveria fazer pensar e que, a meu ver, e por isso fiz a intervenção que fiz, é mais prejudicial que, se calhar, que uma pandemia. Este, sim, é um real problema e nós devíamos olhar para isso de outra maneira e deveria haver uma sensibilidade maior para isso.
Eu depois gostava de meter no assunto, se for possível.
Sim, claro.
Que é para dizer o seguinte: eu tenho estado nas sessões do Infarmed e gostava de partilhar uma coisa, é que nunca vi lá ninguém com gosto em encerrar as escolas, nunca, nunca.
Sim.
Da parte nem da academia, nem das autoridades, e sempre aquilo que o Nuno foi dizendo, partilhado por todos, ou seja, é sempre a questão dos dois pratos da balança. Aquilo que significa o quanto é negativo para as crianças não estarem na escola, nos seus processos educativos, mesmo a questão social, sendo a escola para algumas crianças o único local onde têm refeições equilibradas ou têm mesmo refeições,
sim, sim.
E isso ser, de facto, ou seja, o débil haver entre fechar a escola ou abrir a escola, ser um peso, acredito eu, para todos os decisores, seja da área científica, seja da área governamental. Agora, o que eu não aprecio particularmente é que nós queiramos alicerçar o abrir ou fechar nas questões dos abaixo-assinados, porque é assim, quer neste caso, quer noutros, e esse é que é o perigo maior destas decisões, ou seja, que elas sejam alteradas em razão de petições mais ou menos concorridas nas redes sociais ou noutras plataformas. Agora, o que é importante salvaguardar, e como diz o Nuno, é que nós temos de ter consciência que, seja na escola, seja no teletrabalho, seja noutro tipo de limitações que o confinamento nos traz, nós, quando estamos a falar de confinamento, estamos a falar de situações muito diferentes de português para português, do norte para o sul, do litoral para o interior, de pessoas com possibilidades ou com menos possibilidades, com casas com mais metros quadrados ou menos metros quadrados, com ou sem condições para corresponder a esse confinamento ou a esse tipo de teletrabalho ou telescola, como se está a dizer. Agora, o prejuízo para as crianças é demasiado. E eu acho que isso todos concordamos. Né? Todos
muito
os
bem.
Agentes que estão envolvidos nessa situação concordam devidamente.
O diálogo está aberto, depois do Dom Américo Aguiar e do Nuno Botelho, é a altura de dar de novo as boas-vindas e agradecer a uma nova presença neste espaço do professor universitário, do gestor, do engenheiro Miguel Franco, presidente da Câmara de Comércio Luso-Alemã. Bem-vindo, muito obrigado de novo pela sua presença. Já lá vamos às empresas, à economia, estamos agora com a questão das escolas. Como é que olha para a recuperação das aulas perdidas? Vai exigir exatamente o quê? Mais pressão? Maior ativismo dos pais? Eu lembro que, por exemplo, esta semana o governo britânico avançou com um plano de recuperação das aulas que entra, enfim, agosto dentro, no período tradicional das férias escolares. Tem o apoio das associações de pais, das direções de escolas, dos sindicatos de professores. Engenheiro Miguel Franco, flexibilidade aqui é a palavra-chave?
Antes de responder à questão, Zé Bastos, queria primeiro começar por cumprimentar o nosso auditório, cumprimentar os demais elementos deste painel, o Dom Américo Aguiar, o meu amigo Nuno Botelho e naturalmente também o José Bastos, e agradecer o amável convite. Eu gostaria, antes de responder concretamente a essa questão, embora aquilo que eu vou dizer vai acabar por bater depois nisso, e o Zé Bastos falou no plano, gostaria só de relembrar, e depois de ouvir quer o Dom Américo, quer o Nuno, passou um ano sobre a primeira situação, ou a situação mais crítica da pandemia, ano passado. E tivemos, de facto, um ano em que tivemos tempo, e quando digo nós, Portugal e as entidades competentes, nomeadamente o Governo, para elaborar de facto um plano. Se naquela altura era uma surpresa e, portanto, não havia ainda informação suficiente, eu julgo que um ano depois nós temos mais do que informação suficiente, temos especialistas, aliás, o Dom Américo falava aqui no tempo da ciência, na serenidade, agora falou-se nas petições, na informação e contra-informação, portanto, nós tivemos mais do que tempo para planear, no fundo, todo o desconfinamento a que teremos, mais cedo ou mais tarde, que recorrer. Um outro exemplo também, que correu mal no início e agora foi emendado, é o Plano Nacional também de Vacinação. Portanto, também não havia um plano, agora, de repente, surge um plano. E isto é o que nos falta, no fundo, desde uma dada altura no tempo, eu diria desde o ano passado. E se houvesse esse plano, tudo isto seria muito mais fácil. Falta-nos uma definição clara de objetivos, e portanto eu defendo claramente que se deveria definir objetivos para se poder fazer um desconfinamento coordenado e, no fundo, dar confiança às pessoas. E respondendo agora à questão em concreto nas escolas, passaria exatamente por isso, haver um plano e dizer, bom, nós vamos desconfinar desta forma se os indicadores que os cientistas, e aqui temos que dar primazia à ciência e temos que ouvir e tomar depois decisões políticas sobre isso, se nós atingirmos um determinado objetivo, então vamos abrindo com calma, desconfinando com calma as escolas também. E se isso não acontecer, ou se não houver esse plano, enfim, a população, nós, não sabemos como é que devemos de reagir. E, portanto, isto cria desconforto, cria desconfiança, e, claro, depois começamos com as petições, começamos com as pressões nos diferentes setores, e isso não ajuda a que
Miguel Franco,
se tomem as melhores decisões.
Esta é, de resto, uma questão recorrente neste espaço. Então, porquê é que não existe esse plano? O que é que leva a que sejamos, enfim, tão sofríveis nesta matéria? Sendo certo que importa fazer o disclaimer do costume, governar não é fácil, governar em tempo de pandemia e em território não mapeado, muito menos fácil será.
Concordo, mas onde é que nós falhamos? Claro, isto é preciso ter pessoas competentes nas diferentes áreas, é preciso ir buscar as pessoas competentes, ouvir as pessoas competentes, juntar ou rodear-se ou fazer-se rodear de pessoas competentes que nos ajudem, de facto, a pensar na melhor solução. Porque a solução, repito, é uma solução política no final do dia. E, portanto, eu espero, naturalmente, que o governo do meu país vá buscar os melhores que estão disponíveis, independentemente da ideologia, partido ou outro fator, para tomar as melhores decisões. E repito, aquilo que aconteceu, por exemplo, com o Plano Nacional de Vacinação, foi de facto o melhor que se podia ter feito. Ou seja, começou mal e corrigiu-se agora. Foi-se buscar
um
militar. Exatamente, eu concordo em absoluto. E, aliás, nota-se de um dia para o outro a comunicação, a forma de comunicar, a tranquilidade que se colocou em todo este processo e a confiança que se gerou é do dia para a noite. E isto é o que nos está a faltar, até porque, reparem, o Governo não tem conseguido, e viu-se isso ainda esta semana, não consegue comunicar num sentido só. E temos ministros a dizer uma coisa...
Mas estivemos ainda no plano de vacinação, até com grande serenidade esta semana, a questão de ser ou não benéfico alargar o intervalo entre doses até 48 dias, numa altura em que, Nuno, os especialistas asseguram existir já evidência científica que demonstre benefícios, como vacinar mais pessoas e controlar a doença. E o vice-almirante Henrique Gouveia Melo disse isso mesmo durante a semana, enfim, num quadro de serenidade e alguma tranquilidade.
Isso permitirá vacinar mais de 200 mil pessoas assim de repente, não é? Do grupo de maior risco, que é acima de 80 anos. Portanto, isso mostra que a pessoa está a pensar no assunto e tem uma estratégia para o assunto. E como ele próprio disse, está ali para decidir e não está ali para comunicar. E portanto, desse ponto de vista, eu acho que isso é muito interessante. A confiança foi gerada, mas repara, eu acho inadmissível, e há bocado deste um exemplo, como é que é possível a ministra Mariana Vieira da Silva ir para uma conferência da Juventude Socialista falar sobre coisas que não fala, sobre o qual o Governo não comunica com o resto dos portugueses. Quer dizer, é todo um novelo, todo um engano de comunicação e de distorção de comunicação que é feito por este Governo, que depois confunde as pessoas, satura as pessoas e leva a que as pessoas pensem, de facto, como disse o Miguel e bem, que se calhar com uma baixa assinada é capaz de ir porque...
Mas deixa, o diálogo está aberto, Miguel. Sim.
Posso só acrescentar uma questão e falando claro. Um bocadinho, enfim, com as escolas, isto depois leva também à questão da economia que se falou
e das
também
empresas
no princípio
que,
e das empresas. Mas há aqui uma questão de base, e falou-se há bocado também nas microempresas, nos cafés, nos restaurantes, Sim. e eu alargaria isso para os hotéis e para toda a parte do turismo. Nós estamos fortemente dependentes do turismo, e a imagem, enfim, e eu tenho ligações privilegiadas naturalmente com a Alemanha, a imagem que foi transmitida para o exterior, e nomeadamente para a Alemanha, não foi de longe a melhor que se podia ter tido. Numa primeira fase, éramos o aluno exemplar, em março do ano passado, e de repente passamos para o oposto, para o pior país do mundo em termos da gestão da pandemia. E isto cria, naturalmente, um conjunto de ruído completamente desnecessário. Porquê? Porque não conseguimos, de facto, planear toda esta operação.
E essa é uma das razões para estarmos nestas, Miguel, nestas montanhas russas comunicacionais e quase emocionais?
Sim. Claramente, é a minha opinião, claramente, e acho que devíamos emendar rapidamente a mão também aqui. A minha sugestão, e repito, independentemente de cor política, ideologia, devíamos ter aqui uma equipa, devíamos ter aqui uma equipa a tratar disto como deveria ser. Aliás, como foi, e repito, no plano, exatamente como no Plano Nacional de Vacinação.
Exatamente.
Portanto, muito bem.
Uma estratégia.
E por causa de todas estas questões...
Deixa-me só dizer, José Bartos, só para interromper, e mais uma vez... Eu volto a reafirmar aquilo que já tinha dito a semana passada. Não é nas reuniões do Infarmed que se discutem essas coisas na presença da comunicação social, de políticos vários, da oposição, sem ser da oposição. Eu acho que deveria haver também uma task force para a coordenação desta pandemia. E, portanto, desse ponto de vista, deveria haver um gabinete, de facto, estruturado que desse suporte à decisão da Ministra da Saúde e do Primeiro-Ministro e dos outros ministros que tivessem necessidade, nomeadamente a Segurança Social. Portanto, acho que era fundamental isso. E não vemos isso. Ou seja, haver pessoas que de manhã acordassem só para pensar nisto e numa estratégia e num plano de ataque. E também num plano de desconfinamento.
E como é que o Domérico Aguiar olha para esta sugestão do Nuno Botelho e, sobretudo, para esta questão da otimização da informação disponível, em particular aquela que é divulgada, fornecida, colocada à consideração nas reuniões do Infarmed?
Bem, eu, já que as Forças Armadas foram chamadas, espero que não chame-lhe a Igreja, não é?
Também não era mal. Não,
é assim, primeiro...
Já estou a ver o Sr. Dom América coordenar isto, ficávamos logo primeiro, um bom aluno.
Exato. Primeiro dizer-vos, acho que eu devo fazer, até atendendo ao facto de participar, assistir às sessões do Infarmed, fazer aqui justiça a todos aqueles e aquelas que naquelas sessões fazem o melhor que podem e que sabem,
com certeza,
certamente,
mas isso nem está em causa,
acho
com
isso
certeza.
É importante, também
agora, não, eu acho que o objetivo final é que não é, ou
sim,
não é atingido.
Agora,
ou seja,
exatamente,
pode
agora.
Ser feito, pode
eu,
ser uma reunião que se mantenha para
briefing
e acompanhamento, lá está, de determinadas instituições e tal.
Pessoalmente,
mas não é
se,
para...
se me perguntassem que tipo de comunicação se devia ter sido feita desde o início, eu teria recomendado outra, não é? Mesmo aquelas conferências diárias que ainda se lembram, certamente.
Exato.
Tudo aqui, eu acho que tudo aquilo devia ter sido diferente, mas foi como foi, não é? E não adianta nada chorar sobre o leite derramado. Agora, também estamos na quaresma, e a quaresma significa bater no peito, e significa reconhecer falhas, reconhecer pecados. Eu acho que nós devemos estar sempre a tempo, como homens, como famílias, como empresas, como Estado, devemos estar sempre a tempo de corrigir o que for necessário corrigir para o bem comum. E por isso, na estratégia da pandemia, seja da vacinação, seja do desconfinamento, seja do plano de recuperação e resiliência, não é?
Já lá vamos,
O Sr. Primeiro-Ministro convidou o Sr. António Costa e Silva, o Dr. António Costa e Silva, seja de onde for, eu acho que ficamos sempre a ganhar quando chamamos para a linha da frente aqueles que estão melhor preparados para corresponder ao desafio que está em causa, não é? E por isso, seja recorrer às Forças Armadas, seja recorrer à Academia, seja recorrer seja a quem for, sempre que for necessário chamar os melhores para a linha da frente, não devemos ter complexos em o fazer, seja
muito
qual
bem.
For a área e seja qual for o problema que esteja à nossa frente para o resolvermos.
E por causa de todas estas questões, vamos agora olhar para o PRR, o Plano de Recuperação e Resiliência, a chamada Bazuca da Europa, que está em consulta pública, atenção, até amanhã, e que, entre 15 e 25 de fevereiro, 25 25 foi a última quinta-feira, teve já 150 mil acessos e 700 contributos contabilizados. Enfim, o que leva à conclusão de que nunca terá havido tamanha mobilização da sociedade civil para ter um documento governamental escrutinado no portal das consultas públicas. Bom, a consulta, como já referi, termina amanhã, segunda-feira. Nuno Botelho, calculo que terás protagonizado um desses 150 mil acessos.
Deixa-me só fazer uma coisa. Que é, eu dou um pontapé e passo para eles, porque isto não é a minha praia, ok?
Perfeitamente. Perfeitamente.
E então, para dizer o seguinte, naquilo que é a leitura do cidadão comum, e eu ponho-me nesse fato, o que me tem chegado a mim é a discussão de que arma é que estamos a falar. De bazuca, de pistola, de fisga, de seja lá do que for, não é? Mas eu acho muito importante que quem é da área, quem tem conhecimentos da matéria, quem pode ter propostas a fazer, correções a acrescentar, eu acho que é muito importante que os faça, que as faça no local devido para que este documento seja melhorado. E agora saio de cena.
Nuno Botelho, protagonizaste um desses 150 mil acessos?
Protagonizei.
E a que conclusões foi possível chegar?
Ora bem, foi possível chegar a várias conclusões. Uma delas é, ponto número um, é um documento muito extenso e bastante complexo para ser analisado em profundidade e poder serem dados contributos em apenas 15 dias, que foi aquilo que o Governo nos deu para fazer. Ou seja, o Governo enviou este plano para Bruxelas em outubro e foi assumiu que este era o plano do país e, de repente, a Comissão Europeia disse ao Sr. Dr. António Costa, Primeiro-Ministro de Portugal, que não podia ser assim, que era preciso debatê-lo. E o Sr. Primeiro-Ministro teve que o trazer para Portugal e dar 15 dias aos portugueses para debater. Primeiro ponto, acho que a metodologia foi, a meu ver, absolutamente errada. Ponto número 2, acho que o plano está demasiado assente em setor público, investimento público, administração pública, Serviço Nacional de Saúde e muito pouco focado naquilo que deveria ser a recuperação económica e as empresas. Para dar um exemplo, na área de investimentos privados, não há uma linha sobre a área do mar, por exemplo, que é ou deveria ser um cluster absolutamente crucial para Portugal. Há muito pouco ou nada para a área da agricultura e do agroalimentar, que é fundamental se pensarmos que temos uma balança comercial tão desequilibrada nessas áreas e seria uma boa oportunidade para invertermos isso. Vejo muita coisa difusa e vaga como digitalização, como reconversão, palavras desta ordem, que
transição
não dizem nada,
energética.
Transição energética, que nem sei bem o que é que isso quer dizer, a certa altura, mas volto ao mesmo, falamos em digitalização, mas corremos o nosso país e ainda hoje não temos a rede móvel em todo o país. E, portanto, quando estamos a discutir um paradigma como a digitalização e estamos num país onde nem todo o país tem rede móvel, eu tenho muita dificuldade em perceber o que vem aí, tenho muita dificuldade em entender
relativamente,
qual é o plano
que vem aí. Relativamente ao quadro, sim, de investimento no anexo 1, estão disponibilizados 650 milhões de euros para apoio à transição digital das empresas. A palavra empresa é usada apenas uma vez e tudo o resto relativo à digitalização tem 650 milhões para as empresas, mas, por exemplo, a administração pública em matéria de digitalização vai receber 1.670
milhões. Pronto, estás a responder à questão que eu ia colocar, exatamente.
Estou a colocar números.
É isso. Não, três vezes mais, recebe três vezes mais. Eu agora pergunto, nós queremos que um país de administração pública, um país de funcionários públicos, não, e ao mesmo tempo que estamos a apostar 1.6 mil milhões na digitalização da administração pública, neste momento, ao dia que estamos a falar, a administração pública está a contratar mais gente. Mas para onde? Para quê? Para que setores? Nós vamos, numa altura, na era da digitalização, nós vamos precisar de mais funcionários? Nós, se calhar, não deveríamos estar a discutir era que tipo de funcionários precisamos? Funcionários públicos, entenda-se. Não será necessário melhores.
Deixa-me abrir o diálogo ao Miguel Franco.
Só para me calar, eu calmo ao Miguel, desculpa, só para me calar. O último ponto, e isso também preocupante, é que vejo muito pouco contributo, por exemplo, da oposição. Não vejo um plano por parte do PSD, não vejo um plano por parte do CDS, não vejo um plano por parte da oposição e, portanto, isso, ou seja, não vejo comentários, não vejo que país é que eles querem construir ou que quereriam construir se fossem governo, e, portanto, desse ponto de vista também vejo muito pouca alternativa.
Sendo isso então que, seria, que o Miguel foi um dos portugueses que fez um desses, um desses 150 mil acessos. Miguel, que sobretudo, a minha curiosidade é se o Miguel encontra respondida a pergunta: que país vamos ter depois da saída da pandemia? Enfim, uma pergunta que parece não ter propriamente uma resposta clara nem dos principais atores políticos do país.
E era exatamente por aí que eu gostava de começar. Aliás, o Nuno refere a isso. Nem a oposição, nem a oposição respondeu. Eu acho é que estamos... enfim, Portugal é mais do que os partidos políticos e agora fugindo aqui um bocadinho à partidarização, gostava de olhar, ou devíamos olhar isto mais para, enfim, todos os agentes na economia. E de facto não tivemos tempo, embora tenha sido apresentado já há uns meses largos pelo...
Não, mas foi dado como consumada a coisa, não é?
Isso, é isso que eu ia dizer. Portanto, foi dado como consumado, tivemos agora 15 dias para analisar isto. Enfim, em 15 dias um documento tão extenso como o Nuno diz é impossível de ser analisado. De qualquer forma, independentemente das questões políticas que estão aqui subjacentes, eu acho que, enfim, devíamos ir buscar a academia, devíamos ir buscar as associações empresariais, claro que podem contribuir, mas vai ser sempre algo já depois de um plano estar estruturado. Quer dizer, claro. E portanto, todos os contributos que nós possamos dar agora não vão, de certeza, ter qualquer acolhimento. E como viram, enfim, e já falaram sobre isto, há aqui um problema de base logo, que é a questão de o plano está virado principalmente para o setor público, fala-se muito do setor público, o investimento no setor público, etc., como acabaram de referir, e olha-se muito pouco para as empresas. E acho que há aqui uma questão ideológica que está por trás, enfim, percebe-se porquê, mas eu acho que devíamos deixar cair neste momento, porque isto não é um plano para o próximo ano, isto é um plano para os próximos anos e para, para a próxima geração também. E portanto, isto não
o que o Miguel está a dizer é que enfim, o documento que mais próximo temos do que será uma visão, um plano de desenvolvimento do país, uma visão económica
anos.
Para o futuro.
Isso. Sendo e aí que, devíamos ouvir as diferentes partes,
sendo,
e não estamos a ouvir as diferentes
partes. Sendo que há pouco
o
Dom Américo falava, enfim, do antepassado deste PRR, que era o plano Costa e Silva do verão passado, mas do qual já há pouco se fala.
É, correto. Caiu.
E isso assusta-me um bocadinho, ou seja, caiu, nós contribuímos também com sugestões, que não foram acolhidas, ou apenas uma ou duas, e portanto depois avançou-se com este programa, e não se dá tempo sequer para se discutir, ou seja, a sociedade portuguesa não tem, ou pelo menos não sequer, que discuta esta temática. E repito, devíamos deixar a ideologia de lado, devíamos olhar para as empresas, porque são as empresas que de facto criam riqueza e criam postos de trabalho e emprego em Portugal. Isto vai ser um problema seríssimo nos próximos anos. E continuamos a falar sobre a digitalização no setor
público. Miguel, mas como é que acha então que se chega a este documento? Há quem defenda que boa parte destes documentos são sempre, enfim, parte cópia, parte adaptação de planos antigos, de planos que ficaram por executar, são pedidos que incorporam, enfim, desejos antigos dos ministérios que não tiveram verbas na altura, e que se coloca estes pontos e polvilha, enfim, com uma roupagem 4.0, expressões transição digital, economia verde, combate às alterações climáticas, mudança de paradigma energético, vem aí o futuro no hidrogénio, mas que verdadeiramente, quanto ao aumento necessário de riqueza para o Estado Social se financiar através dos impostos e depois a redistribuir, o plano não adianta rigorosamente nada.
Sebastião, eu não tenho informação privilegiada. Agora, o que eu acho é que isto está demasiado politizado e acho que devíamos despolitizar exatamente este plano. Isto é mais do que só uma questão política, que é uma questão do futuro do nosso país e do futuro da próxima geração também. E não aproveitamos ou não aproveitamos bem os fundos estruturais do passado.
Acho desde que 1986 já recebemos 140 mil milhões.
Qual é o crescimento que tivemos na
última década? Se houvesse
uma
relação direta entre o dinheiro recebido e o crescimento do PIB, que não existe, Portugal deveria ter crescido 2,5% ao ano, e desde o ano 2000 o que existe é verdadeiramente uma estagnação, não é? O crescimento,
correto.
O crescimento médio,
e, portanto, vamos continuar
o crescimento
com isso,
médio
é o que
tem
queremos.
Sido abaixo de 1% e, atenção,
receita,
pelo meio tivemos uma bancarrota.
E a receita tem sido sempre a mesma. Já repararam? A receita é sempre a mesma. Investimento público, investimento na administração pública, a reformulação disto, reformulação daquilo, mas acabamos sempre da mesma maneira. E, portanto, desse ponto de vista, é que eu acho que a receita está a gasta. Desde logo, basta pensar naquilo que vai ser a Comissão Nacional de Acompanhamento do Plano, a constituir pelo Primeiro-Ministro e pelos ministros respectivos uma comissão interministerial a partir de Lisboa para gerir fundos no resto do país. Ora bem, já sabemos como é que isto vai acabar, não é? Vai acabar com uma gestão dos fundos absolutamente centralizada, com os fundos a caírem todos em Lisboa e Vale do Tejo, e, portanto, nós vamos ter mais do mesmo. E, portanto, um país
sobretudo, Nuno, quando boa parte, 3 mil milhões do pacote anterior ainda está por executar.
Por executar, eu ia dizer isso. Desses 60 e tal mil milhões, há muito por executar. E vamos ter também uma figura, também já foi anunciado pelo Primeiro-Ministro, uma figura independente para gerir isto tudo. Um novo, vão-me desculpar a expressão, mas e o senhor também vai-me desculpar, um novo Francisco Ramos, portanto, independente, para gerir isto em part-time, enquanto está à frente de um outro organismo qualquer que, entretanto, assimilou. Portanto, já ninguém acredita nisto. E, portanto, desse ponto de vista, vai ser mais uma vez uma oportunidade perdida.
Miguel Franco.
Zé Basto, eu gostava só de acrescentar aqui, enfim, de uma forma construtiva, um bocadinho a minha forma de estar também na vida. Evidente, nós temos que criticar aquilo que não está bem, mas depois temos que também tentar ajudar a criar aqui caminhos. Um deles passaria, naturalmente, pela ajuda e aproveitarmos estes dinheiros para recapitalizar as empresas. Este é um problema seríssimo que nós temos há muitos anos em Portugal. Esse era o primeiro aspecto. Segundo aspecto, poderíamos e deveríamos também reduzir o IRC e, portanto, no fundo, se as empresas reinvestissem os lucros que geram e, portanto, na própria empresa e criando mais postos de trabalho, não deveriam ser
tributadas, tão, claro.
Tributadas. Isto devia estar, pelo menos durante os próximos anos, até que conseguíssemos recapitalizar as empresas. Depois, uma outra questão que não está também aqui referida no PRR, toda a questão do apoio às empresas exportadoras, a conquista dos novos mercados lá fora. Nós temos agora uma oportunidade única e ficou muito patente, aliás, vê-se com a produção das vacinas, a dependência que nós temos, quer da China, quer da Índia, e, portanto, não produzimos nada aqui na Europa. Repensar e trazer novamente para a Europa e puxar, no fundo, para Portugal, alguma das cadeias de fornecimento de componentes, isso seria algo que se deveria estar a fazer, e nós na Câmara de Comércio e Indústria estamos exatamente a apoiar várias empresas alemãs que estão a olhar para Portugal como potencial fornecedor, ok? E, portanto, e aí, verdade seja dita também, temos tido um trabalho e um apoio fundamental do Ministério da Economia e do AICEP, ou da AICEP, nomeadamente agora com o apoio que nos deram e conseguimos conjuntamente trazer para Portugal a Nova Hermessa. Portanto, Portugal vai ser o país parceiro da Nova Hermessa em 2022, portanto, é no fundo a maior feira mundial de empresas industriais, onde as empresas portuguesas poderão expor os seus produtos. E, portanto, isto faz-me falta aqui, este tipo de mensagem positiva à economia e às empresas. Isso eu não vejo
aqui
refletido com a força que deveria.
No plano, na página 15 do plano, está lá a atingir o volume das exportações equivalente a 50% do PIB até 2026 e 60% do PIB até 2030, tendo este enfoque também no aumento da balança tecnológica de pagamentos. A ser concretizado este objetivo era francamente positivo para a saúde da economia portuguesa.
Então, mas a questão é como? Deixe-me inverter aqui os papéis. Como é que vamos fazer isso?
Exatamente.
Isso é fantástico. Eu posso pôr um objetivo, mas depois a seguir, estou a tributar as empresas, estou a criar custos de contexto e aumentar os
brutais,
custos de contexto.
Exatamente.
A energia tem aumentado. Aliás, veja o que está a acontecer com a energia elétrica, veja o que está a acontecer com o gasóleo, veja o que está a acontecer com o gás. Epá, quer dizer, como é que nós podemos, como é que nós podemos ou queremos fazer isso?
Nós podemos escrever lá que vai ser a coisa melhor do mundo. O Excel, o Excel dá o que nós lá pusermos. Agora, a concretização disso é que é muito difícil depois de fazer. E desse ponto de vista, os sinais são todos no sentido contrário. E é isso que nós estamos aqui a dizer, não é?
Nuno, diz-se muito no discurso público nos últimos tempos que o Estado nos vai salvar nesta pandemia, mas aqui é o dinheiro europeu que vai fazer essa tentativa, uma vez mais.
Sempre, mas desse ponto de vista nós estamos sempre a ver a coisa pelo lado errado, ou seja, nós estamos, no meu entender, nós temos um problema desde logo, que é o demasiado, nós estamos viciados em fundos comunitários, o que não estaria mal, por um lado, se os fundos comunitários fossem usados onde deveriam ser usados, como disse o Miguel muito bem e como já aqui falei eu também. Portanto, desse ponto de vista estaria bem. O problema é que eles são constantemente canalizados para aquilo onde não deviam. Por isso temos um país atrasado, por isso não temos crescimento nos últimos 20 anos, por isso é que somos o país mais centralista da Europa, porque cada vez tendemos, como não há dinheiro, os pontos de decisão são cada vez menores ou único, e portanto, desse ponto de vista, temos um país cada vez mais diferente.
Muito bem.
E depois temos, só para concluir, temos uma empresa, por exemplo, só, em que o governo português resolve alocar mais verba para essa empresa do que para todas as outras juntas, que é o caso da TAP. Se pensarmos o racional que preside à decisão de investir ou gastar dinheiro na TAP, não é investir, é gastar dinheiro na TAP, é algo que a todos nos deve fazer pensar. Esse dinheiro faria falta também para as empresas. E, portanto, desse ponto de vista, não se consegue compreender.
Muito bem, vamos então para a mensagem final do Américo Aguiar, sobretudo à luz deste quadro que parece ser... de irmos tentar, enfim, resolver problemas velhos com dinheiro novo. Dom Américo.
Sim, e a mim preocupa muito, cada vez mais, aquilo que significam as próximas quinzenas e os próximos meses na economia do cidadão comum. Isto para sair do patamar das empresas que não domino propriamente. Eu sei que, aliás, esta semana que vai agora decorrer é a semana da Caritas, e sei o quanto... As Cáritas no nosso país têm sido chamadas aos gritos de apelo de cidadãos comuns, de famílias, neste aperto que o confinamento e as consequências económicas têm tido para o dia-a-dia das suas vidas. Eu dou o exemplo, a Cáritas de Lisboa, em 2020, partilhou à volta de 640 mil euros de verbas que foram atribuídas às comunidades, às famílias, desta zona geográfica daquilo que significa a Diocese de Lisboa. Mas no país todo, as 20 Cáritas diocesanas e depois as IPSS, ou tal setor social, têm sido a almofada que tem, digamos que, defendido um pouco as famílias e os cidadãos das dificuldades maiores que têm tido pela frente. E nos próximos meses eu tenho muito receio que o fim ou o adiamento das moratórias, o regresso dos compromissos financeiros que tenham assim, sido aliviados em razão das moratórias. E depois, todas aquelas pessoas que não conseguiram manter o posto de trabalho, não conseguiram manter os rendimentos e acabam por cair na teia do desemprego e da falta de rendimentos para corresponder às necessidades da sua família. E é essa aflição e esses gritos que nós temos que estar dispostos a ouvir e a tentar corresponder, ou seja, dentro do que é aquilo, dentro do que são as nossas possibilidades, como igreja, como sociedade, como cidadãos, estarmos atentos a que dezenas ou centenas, milhares de nossos concidadãos vão precisar de atenção especial da nossa parte. Isto para, não quero estar aqui lançar desafios ou a colocar problemas, seja nos decisores políticos, nacionais, regionais ou locais, não. Naquilo que são os meus deveres como cidadão. Aquilo que é a minha sorte, as minhas possibilidades e a minha atenção aos que mais sofrem e àqueles que, de maneira mais dolorosa, estão a viver e vão viver ainda o tempo de confinamento que nos será dado cumprir até nos libertarmos na totalidade desta situação.
A mensagem de Dom Américo Aguiar, Nuno Botelho, Miguel Franco é mais um Conversas Cruzadas, disponível a qualquer hora em rr.sa.pt e também na sua plataforma predileta de alojamento de podcasts, como seja o Spotify, iTunes, Google Podcasts e outros. Boa tarde, continuação de bom fim de semana. Conversas Cruzadas.